8h42.
Repita.
8h42.
Denise Campos de Toledo.
É, Joseval, nós estamos na linha agora com o economista e consultor Ricardo Morim. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia aos amigos da PAN.
Bom, o professor Willi, o Mauro estava falando de crise no futebol, mas e a crise na economia? Quais os rumos para esse país na sua avaliação, Ricardo, agora que o governo tenta lançar uma agenda positiva, pelo menos em termos de projetos, tem muita coisa aí de infraestrutura, estímulo de exportações, a presidente Dilma falando em melhoria de ambiente de negócios, maior atração de investimentos, mas o que você vê para o Brasil daqui para 2016?
Bom, Denise, eu acho que, fazendo o gancho, acho que é inegável que o futebol brasileiro vive uma crise, mas o que será que é mais grave? A gente ser eliminado pelo Paraguai na Copa América ou a gente ter uma infraestrutura de portos, por exemplo, pior que a do Paraguai? Quem diz não sou eu, é o Banco Mundial. Enfim, a crise na economia, e que por sua vez é consequência de uma outra crise ainda maior, é ainda mais grave, que é a política, a crise moral que a gente vive, elas... Infelizmente, a minha sensação, pelo menos, é que a gente ainda não chegou ao fundo do poço. Para começar, porque no caso da crise política, o avanço das investigações que a gente tem visto até agora, da Operação Lava Jato, e o fato que cada vez mais gente tem optado pela delação premiada, e gente importante, a impressão que eu tenho é que vai ter novidade, isso vai gerar incerteza, incerteza é inimiga da economia, incerteza leva empresários a não investirem, a esperar, consumidores a não comprarem, ficam com medo, não é hora, pelo menos essa é a percepção que os consumidores acabam tendo, que não é hora de sair para trocar de casa ou trocar de carro, e isso trava a economia. Agora, por outro lado, apesar de todos esses problemas que eu estou colocando, eu acho que a gente precisa ver uma outra questão. Há 5 anos, a economia brasileira vem decepcionando ano após ano. Em todos os anos, os economistas têm uma determinada expectativa, que no final do ano, a realidade sempre acaba sendo pior do que essa expectativa e mais grave. No ano seguinte, o crescimento ainda é pior do que no ano anterior. Dessa vez, pela primeira vez, a gente vai olhar o ano que vem para cima e não para baixo. Até porque, no momento atual, se a economia brasileira parasse, ela melhoraria, porque a gente está andando para trás. Então está muito fácil surpreender positivamente. Meu ponto é, se a gente conseguir manter o ajuste que está sendo feito, que é um ajuste duro, doloroso, tanto do lado de contas públicas quanto do lado de taxa de juros para segurar a inflação, vai chegar no final do ano, a gente provavelmente vai começar a ver sinais de contas públicas já numa situação um pouco mais sólida e a inflação começando a apontar para baixo, até porque eu acho que a taxa de juros ainda subirá mais ao longo desse ano, nos próximos meses. Resultado, em algum momento no próximo ano a gente vai começar a criar condições de afrouxar o cinto, primordialmente de reduzir a taxa de juros, e a consequência é que a economia o ano que vem vai crescer, não vai ser nenhum crescimento maravilhoso, mas ela deve crescer alguma coisa. E caso o processo de ajuste comece a se expandir para fatores microeconômicos e para ajustes mais significativos, como por exemplo de custo trabalhista, como a reforma trabalhista mais ampla que vai além da lei de terceirização recente, reforma, alguma coisa de reforma na parte tributária, a gente pode sustentar ritmos de crescimento mais acelerados nos anos seguintes. Porque as condições que permitiram que o Brasil crescesse rápido no período entre 2004 e 2010, a imensa maioria delas continua presente, tanto que os demais países emergentes continuam crescendo muito rápido. Mas o Brasil foi, nos últimos 4 anos, o país latino-americano que menos cresceu, e entre 183 economias do mundo, a gente ficou em 162º lugar em crescimento.
Agora, Ricardo, você falou em ajuste das contas públicas, agora é quase consenso que em algum momento haverá uma revisão para baixo desse ajuste prometido para 2015, e aí o processo de ajuste pode continuar no ano que vem, não pode? Ainda deprimindo a economia, a gente percebe que há uma piora também das projeções do mercado para o ano que vem, agora se contando com uma expansão de apenas 0,5%, que é mínima.
Você tem total razão, só que eu discordo, talvez de forma ingênua, de que esse consenso seja verdade. Tem uma outra possibilidade, que é uma nova rodada de ajuste das contas públicas. É um novo pacote. A gente teve logo que o governo tomou posse...
Mas aí com mais aumento de imposto.
Exatamente. No fundo, o que as pessoas precisam entender é que a gente... Eu espero, aliás, que não fosse via aumento de imposto, que fosse via corte de gastos públicos. Mas o mais provável, infelizmente, é que ele venha através de aumento de imposto. O que a gente precisa entender a respeito da questão de aumento de imposto é que hoje no Brasil nós temos dois problemas. Nós temos um problema que é as contas públicas têm que fechar, hoje elas não fecham. Se elas não fecham, investidores brasileiros e estrangeiros estão com medo, porque contas públicas não fechando por muito tempo geram desajuste, gera pressão inflacionária e isso faz com que os investimentos no Brasil sejam menores, a geração de emprego seja menor. Quando a gente não gera emprego, o consumidor fica preocupado e para de consumir. Enfim, isso leva a economia a parar de crescer. Então, esse é o problema de curto prazo. A médio prazo, a gente tem um segundo. O Brasil é o terceiro país emergente com carga tributária mais elevada e, claramente, não é o terceiro que tem os melhores serviços públicos. A consequência disso aqui é que isso limita, a médio e longo prazo, o potencial de crescimento brasileiro. Então, a gente tem uma questão, que é tirar o bode da sala, que é fazer o ajuste fiscal e controlar a inflação, e uma segunda, que é criar condições para que o crescimento potencial brasileiro possa ser mais elevado. A primeira se faz com ajuste de contas públicas, seja via aumento de impostos, seja via corte de gastos. A segunda tem que ser via corte de gastos. Então, a questão fundamental é que, se não fizer o ajuste esse ano, o que vai acontecer, como você falou, é que parte do ajuste vai ficar para o ano que vem, aí o crescimento do ano que vem vai ser prejudicado também. É melhor, sim, a gente sentir mais a dor agora e ter condições mais rapidamente de voltar a crescer de uma forma mais saudável e, espero eu, mais rápida também.
E, Ricardo, para fecharmos rapidamente, eu queria uma avaliação sua de situação da Grécia, com essa discussão aí, com a possibilidade de um perdão de última hora, mas o governo se posicionando contra as propostas apresentadas pela Comissão Europeia, pelo FMI, defendendo isso, inclusive, junto à população para o referendo do próximo domingo. Qual as implicações aí que você vê de uma possível moratória e depois a saída da Grécia, a zona do euro, se isso ocorrer?
Bom, diga-se de passagem, a necessidade do ajuste fiscal no Brasil é para que daqui a alguns anos a gente não esteja numa situação parecida com a que a Grécia está vivendo hoje. Hoje a situação brasileira está muito longe de ser parecida com a da Grécia, mas se a gente manter o desajuste fiscal que vem acontecendo há alguns anos, por mais alguns, a gente chegaria no ponto da Grécia. O ponto da Grécia, infelizmente, na minha opinião, é um ponto onde a escolha de fazer todo o ajuste fiscal que é necessário hoje já não é mais possível. O que significa isso? A Grécia, há 7 anos, vem apertando o cinto, por consequência, e apertando o cinto de uma forma muito mais drástica, mas muitíssimo mais drástica do que a gente vê no Brasil. A confiança, ainda assim, como os ajustes foram grandes, mas menores do que o necessário, a confiança não voltou, investimentos não voltaram, o crescimento também não. Por consequência, a renda per capita na Grécia hoje é 40% menor do que ela era em 2007, é o maior ajuste recessivo desde 1900 em qualquer país do mundo que não tenha passado ou por uma guerra ou por uma guerra civil. A consequência é que o apoio popular e político para mais medidas duras, eu acho muito difícil. E mesmo que nessa rodada, eventualmente, no referendo isso aconteça, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que, ainda assim, esse ajuste, mais uma vez, não me parece ser suficiente. Daqui a 1, 2, 3 anos eles vão estar numa situação de ter que fazer mais. No fundo, o ponto é, a Grécia dificilmente escapa de ter que desvalorizar sua moeda para ganhar competitividade mais rápido. E desvalorizar sua moeda só tem como ser feito com a Grécia saindo da zona do euro. Certo. O que, por sua vez, vai gerar preocupações se a Grécia vai ser a única a sair da zona do euro ou se países em situações também difíceis, ainda que menos do que a grega, passarão a adotar o mesmo tipo de medidas. Preocupações com relação a Portugal, Espanha e Itália, muito provavelmente vão aumentar bastante se a Grécia deixar a zona do euro. Parecido com o que aconteceu quando a Grécia deu o primeiro calote. E isso, na minha opinião, deve e pode e deve, eu acho até que é o cenário mais provável, piorar a crise na Europa e com impactos na economia mundial. Até por isso é importante o Brasil fazer o ajuste de forma significativa o mais rapidamente possível.
É certo, ouvimos o economista e consultor Ricardo Amorim. Ricardo, muito obrigado, um bom dia.
Obrigado, Denise, um ótimo dia para vocês.
8h51 agora. Repita. 8h51.